personalidade da Torá de hoje é o Rabino Mordechai Yaffe, que também é conhecido como Baal HaLevushim, o autor dos Levushim. É uma história muito interessante. Então vamos começar do começo. O Rav Mordechai Yaffe nasceu no ano de 5290, que isso é o ano de 1530 da Era Comum. Ele nasceu na cidade de Praga e ele faleceu no ano de 5372, que é o ano de 1612. E ele faleceu na cidade de Pozna, na Polônia. A história dele é muito curiosa. Então, primeiro, ele nasceu na cidade de Praga e ele acabou depois, na juventude, sendo discípulo do Remá. Remá, este que nós já falamos sobre ele. Remá era o Rav Moshe Israelis, que é aquele que escreveu os costumes segundo os Ashkenazim no Código de Leis no Shulchan Aruch. Ele foi aluno do Remá. Ele foi também aluno do Rabbi Shlomo Luria, que é conhecido como Maharshal. Tudo isso na Polônia. Ele estudou lá de jovem e foi aluno destes dois gigantes daquela geração. Depois que ele casou, ele voltou para a cidade de Praga. Só que teve uma expulsão dos judeus da Boêmia. E por conta disso, ele acabou indo morar na Itália. Ele morou na Itália aproximadamente 10 anos. E depois ele voltou para a Polônia. Mais tarde, ele foi nomeado Rabino de Grodno, que é Lituânia. Lá ele também morou 10 anos. E ele acabou indo embora da cidade por conta de umas discussões, brigas que estavam tendo. Ele foi morar em Lublin. E assim ele foi para outros lugares, até que, quando o Maharal de Praga saiu de Praga, o Rabino Mordechai foi nomeado Rabino da cidade, no lugar do Maharal de Praga. Em Praga, logicamente. Quando o Maharal retornou para a cidade, o Rav Mordechai Yaffe foi nomeado Rabino de Pozna, na Polônia. Lá ele instituiu uma yeshiva grande. E ele acabou falecendo lá em Pozna. Mas antes de falecer ainda, óbvio, ele viajou para a Itália. Por quê? Porque ele queria estudar Chochmat HaIbur. São leis e cálculos muito complicados sobre astronomia pela Torá. E ele sentia que está faltando, ele não conhece isso. Sabia que na Itália haviam alguns rabinos sefaradim que eram profissionais na área. Ele viajou para a Itália para aprender. O Rabbi Mordechai Yaffe também estudou outras matérias. Ele também entendia bastante de matemática, de astronomia e filosofia. E existem duas histórias muito interessantes da vida dele. Uma envolve diretamente ele e a outra não exatamente, mas uma grande lição. A primeira história que ele passou foi a história que levou ele a ter este nome. Na verdade, o nome ele já tinha provavelmente antes, mas levou ele a escrever a obra que ele escreveu. O que aconteceu foi que uma senhora muito importante lá, assediou ele e prendeu ele no seu palácio porque ele era uma pessoa muito bonita. Por isso ele tem esse nome, Rabbi Mordechai Yafé. Yafé é de Yafé, bonito. Ele era muito bonito. E ele foi preso nesse castelo, nesse palácio. E esta matrona exigiu que ele se casasse com ela. Ou pelo menos fizesse algo errado com ela. Ele negou, mas ele não tinha como escapar de lá. E ele acabou entrando pelo esgoto. E fugiu por dentro do esgoto. Saiu do outro lado e fugiu. Ele estava, logicamente, todo sujo. As suas roupas se sujaram completamente, com um cheiro horrível. Mas ele ficou muito grato a Deus por ter salvo ele desta tentação. E ele então prometeu que ele escreveria um livro com vários volumes, seriam vários livros, paralelos às roupas que ele estava vestindo. Como ele vestia 10 roupas, total, se sujaram, ele prometeu que ele escreveria 10 livros de Torá, e ele deu o nome para esses livros de Levush. Levush significa vestimentas, roupas. E é por isso que ele é conhecido como o Rabbi Mordechai Yafé, ou o Levush, ou o Baal HaLevushim, o autor dos Levushim, ou ele é conhecido como o Levush, a vestimenta. Muito comum nas Yeshivot, quando se referem a ele, é o Levush. O Levush diz. Ele escreveu então vários livros. Alguns livros são sobre o Código de Leis, o Shulchan Aruch. E alguns livros são sobre... Tem livros sobre... Comentários sobre o comentário do Rashi. Tem livros sobre o Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, do Rambam, do Maimonides. Tem um livro sobre as leis do Maimonides que falam sobre Kiddush HaChodesh. Sobre a astronomia, que é muito complicado. Ele explica. Ele tem um livro também sobre Kabbalah. E tem um livro de discursos dele. Cada um desses livros se chama Levush alguma coisa. Tem Levush HaTechelet, Levush HaChur, Levush HaTeret Zahav, Levush HaButz Targaman, Levush Ir Shushan, Levush HaOra, e assim por diante. Todos os livros se chamam Levush, Levush alguma coisa. A vestimenta azul, a vestimenta de tecido chique, de Ateret Zahav, isso é tudo da Megillah, parte deles são ligados com as vestimentas que o Mordechai, ele chamava Mordechai também, Mordechai vestiu quando saiu da frente do rei, tem essas roupas, então ele utiliza os tecidos ali descritos, e depois tem outros com outras linguagens, que são também sempre expressões extraídas da nossa literatura. Esse livro do Levush sobre as leis é um livro muito interessante. E vamos lembrar que ele vive na época do Shulchan Aruch e na época do Remah. O Levush também tinha a vontade de escrever um livro que compilasse as leis. Da mesma forma que o Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, escreveu, ele também teve essa ideia. Mas ele soube que o Rabbi Yosef Karo já escreveu. Bom, o Rabbi Yosef Karo já escreveu. Mas, o Rabbi Yosef Karo escreveu um livro de leis, trazendo as leis como o costume sefaradi. Ah, então eu posso escrever um livro segundo o costume ashkenazi. Mas aí ele ouviu falar que o seu mestre já escreveu, já estava escrevendo, já escreveu, o comentário dele, o Remá, escreveu sobre o Shulchan Aruch. Então já temos as leis, segundo o costume ashkenazi. E agora? Bom, então não dá para escrever livro. Só que, não vai escrever concorrente, só que depois ele notou que fora isso que o Shulchan Aruch escreve, as leis e os costumes segundo o Sefaradim. E o Remá traz, de uma forma sintética para os Ashkenazim, eles não trazem os motivos das coisas. Tanto o Rabbi Yosef Karo como o Remá, na verdade principalmente o Rabbi Yosef Karo, escreveu um outro comentário. Nós mencionamos, nós falamos sobre eles. O Rabbi Yosef Karo escreveu um livro chamado Beit Yosef, onde lá ele é muito longo, se prolonga muito, um livro muito extenso, escrito sobre o Tur, que é um livro anterior de leis. E lá sim ele traz a fonte de tudo e analisa tudo e traz motivos para as coisas. Lá é bem analisado, mas é comprido. No livro mais sintético que ele escreveu, o Shulchan Aruch, ele só traz as leis. O Remá também tem um livro sobre o Tur, que ele complementa o que o Beit Yosef não escreveu, e ele escreve também, mas é Darash Moshe, mas também. Lá é um pouquinho mais longo, mas quando ele chega nos comentários sobre o Shulchan Aruch, o Código de Leis, ele não se estende e não explica as coisas. Traz só as leis. O Levush queria que as coisas estivessem explicadas e de forma sintética. E esta é a obra-prima que ele escreveu, o Levush, trazendo motivos das coisas. Então ele vai escrevendo as leis e explicando por quê. Então, um livro muito interessante, que complementa bastante os fatos, tanto dos costumes como das leis. Depois foram escritos livros sobre o Levush. Por exemplo, um livro famoso sobre o Levush, chamado Eliar Abá, onde ele complementa várias coisas e traz outros motivos. Esse, então, é o Levush. Outra história interessante sobre este grande mestre, o Levush, aconteceu nesse período onde ele viajou para a Itália para aprender sobre o Ibur HaChodesh, que são essas leis muito complexas sobre o calendário judaico, astronomia. E lá ele esteve em companhia do Chacham Abuhab. Chacham Abuhab era o rabino lá da comunidade na Itália. E lá ele ficou uns 3 meses para aprender. Num dos últimos dias, aconteceu algo chateante. Aconteceu o seguinte: o filho do Chacham Abuhab, que tinha uns 5 anos, era uma criança, fez uma brachá sobre uma fruta. O Rabbi Mordechai Yaffe, o Levush, estava sentado lá próximo, não se deu conta, não percebeu que o menino fez uma brachá, e não respondeu amém sobre a brachá. O Chacham Abuhab ficou tão nervoso que ele colocou o Levush em gelo, que é um nível gravíssimo, chamado Herem. O Levush não entendeu, mas ele respeitou o mestre. 30 dias ele não apareceu perante o mestre. Depois de 30 dias ele veio lá, falou: Rabino, por favor, Eu gostaria que você me indicasse o que foi que eu fiz. Porque eu fiz uma avaliação, uma autoavaliação, e não descobri o que eu fiz de errado. Eu quero fazer tshuva. O Chacham Abu Rab disse para ele: saiba que eu fiz um grande favor com você. Você transgrediu algo que você poderia e receberia morte celestial. E eu queria que você tivesse perdão. E por isso que eu fiz você ficar assim de gelo, esse desprezo que você passou, você foi perdoado. O Levush ficou assustado, falou: o quê? Eu fiz um pecado desse nível? Eu teria pena de morte celestial? Ele disse: o que eu fiz de tão grave? O Rabino falou: o quê? Você não sabe o que você fez? Meu filho falou uma brachá e você não respondeu amém. Isso é gravíssimo. Você poderia ter pena de morte por conta disso. Quando o Chacham Abu Rab viu que o Levush estava com uma face chateada, ele disse: eu quero te contar uma história. Se você assumir contar essa história para todas as pessoas, eu vou te perdoar. E o Chacham Abu Rab contou a seguinte história. Disse que havia um lugar, uma cidade, onde, vira e mexe, o rei fazia problemas para os judeus e trazia decretos difíceis e cruéis sobre os judeus. Havia nessa cidade um mestre, era o chefe do tribunal rabínico. É um homem muito simples, mas humilde e rico. E ele sempre dava um jeito, conversava com o rei, passava um dinheiro e resolvia os problemas da comunidade. Uma vez, teve um decreto. Vieram para ele, falaram para ele que precisam urgente que ele vá falar com o rei. Ele falou: desculpa, mas eu primeiro tenho que rezar minhá. Depois que eu rezar minhá, vou falar com o rei. Eles disseram para ele: o quê? A comunidade está em apuros, você vai rezar primeiro? Primeiro você tem que ir lá falar com o rei. A reza você tem o resto da tarde para fazer. E ele acabou indo. E entrou, ficou conversando com o rei e tal. O rei ficou todo feliz que ele chegou, porque sabia que vai entrar um dinheirinho. E eles estavam lá conversando, quando nisso entra um padre, que veio de algum país distante, e se ajoelhou perante o rei, e começou a abençoar o rei em latim. O Hassid, quer dizer, esse rabino, viu que o horário está passando e daqui a pouco não vai mais para fazer minhá. Logo o sol se põe e esse cara aí está falando em latim, não entende nada e não acaba nunca. Então ele pensou: eu vou até um canto, eu vou rezar. E enquanto isso, o padre vai abençoando o rei. Não dá tempo de eu rezar. Ele foi então até um canto e ficou rezando minhá. Nisso, o padre estava terminando as bênçãos dele. Levantou e disse: pessoal, agora todo mundo responda amém para a bênção que eu vou dar pro rei. E ele falou lá umas palavras em latim e todo mundo respondeu amém. O padre então respondeu, perguntou: todo mundo respondeu amém? Disseram sim. O padre se virou para trás e perguntou: e o judeu que está lá também respondeu? Aí disseram: não, ele está no meio da reza, ele não respondeu. O padre começou a arrancar os cabelos e batia e gritava: se ele não respondeu amém sobre essa grande bênção que eu dei, ela não vale nada. O rei ouviu isso, ficou furioso. Conta desse judeu, a bênção não valeu nada. Ele pegou esse rabino e disse que ele vai ser morto imediatamente. Picaram ele em pedaços. e mandaram esses pedaços embrulhados de volta para a casa dele. Na comunidade, esse rabino tinha um amigo, muito, muito amigo, que ficou desesperado. Como pode ser? Por quê que o meu amigo mereceu uma morte dessas? Coisa horrorosa. E ele chorou e rezou para Deus: por favor, Deus, me revele por que o meu amigo morreu desse jeito. Um dia, o amigo falecido aparece para ele. E diz para ele: você tinha alguma dúvida? Falou: lógico. Queria saber por que você foi embora do mundo. O que aconteceu? Por que você foi morto dessa forma? Disse o rabino: saiba que eu na minha vida fiz todas as coisas corretamente. Mas teve uma vez que eu não respondi amém sobre uma criança que fez um abrahá. E eu desprezei essa abrahá que ele fez. E Deus é muito preciso com as pessoas que são corretas. Ele esperou que eu não respondesse amém para uma bênção de um rei carne e osso. E aí eu fui castigado nesse mundo por não ter respondido amém para uma brachá de uma criança. Disse o Chacham Abuab para o Levush: você está entendendo qual a gravidade de não responder amém? Conte para as outras pessoas essa história, onde quer que você vá. Essa é a história. E o Levush contava essa história. Obviamente que esse é o lado negativo, né, da história. Imagina só o lado positivo. O Zohar, todos os nossos livros sagrados falam e elogiam quão importante é responder amém, quão grandioso responder amém. Como dizem nossos mestres, que não há nada mais precioso perante Deus do que o amém que o seu povo responde para cada brachá. E por intermédio do amém, a pessoa pode merecer a abertura de todos os portões do Gan Eden, do paraíso. Então esta é uma lição boa e importante que o Levush nos ensina, a importância de se tomar o devido cuidado para responder sempre amém para as brachot que você ouve. E mais ainda, nunca é demais lembrar, na sinagoga, quando se ouve o Hazan repetindo a Amidah ou falando as brachot, etc., nós temos que ser precisos e meticulosos em responder amém, e isso abrirá todos os portões da salvação.